O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal. Para toda a rede, pela Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina e também na internet no radiojornal.com.br, o nosso site Pernambuco Falando para o Mundo e nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. O programa tem a produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima. Você pode participar através do painel interativo que você encontra no site da Rádio Jornal ou nos nossos aplicativos. Aqui na Jornal com você, no assunto é futebol segundo tempo, com Ralf de Carvalho, Carlaile Paes Barreto, Antônio Gabriel. Vamos então repercutir esse 0x0 de ontem na Ilha do Retiro. Um 0x0 que não permite ainda a subida matemática do Sport para a primeira divisão, mas que deixa o Sport novamente muito perto de lá. Falta agora um empate só na quarta-feira, depois de amanhã, contra a Ponte Preta para o Sport subir. E mesmo que ele seja derrotado pela Ponte, aí virão os outros resultados da rodada que vai até domingo. Na quinta-feira, Brasil de Pelotas e Atlético Goianiense. Se o Atlético Goianiense perder o jogo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Sport sobe. Na sexta-feira, tudo levando em consideração que o Sport tenha perdido o jogo, na verdade, contra a Ponte Preta. Aí na sexta-feira tem Guarani e América Mineiro em Campinas. Se o América Mineiro empatar com o Guarani lá em Campinas, o Sport sobe. E no domingo, Coritiba e Bragantino, esse jogo é em Curitiba. O Coritiba recebe então o campeão da Série B. Se o Coritiba perder o jogo lá na capital paranaense, o Sport também sobe. São muitas possibilidades. Mas o 0x0 de ontem, amigos, frustrou, essa é a palavra. Onde estão os problemas do Sport para não ganhar do Vila Nova? Ralf.
Olha, eu achei que o Sport jogou contra o Botafogo melhor do que jogou ontem. Era um time reserva. Mas o time começou como começou aqui, mas o time encontrou a maneira de jogar com aquela mudança do Guilherme com o Marquinho, mas o Guilherme ocupando sempre o meio, porque o meio não pode ficar com um jogador que não saiba qual o papel de um meia de ligação, da criatividade, de coisa desse tipo. Ontem, o Sport criou um vazio tão grande no primeiro tempo que você vê, a marcação encontrou inclusive um caminho fácil para fechar a entrada do Sport. Aí o Sport passou a rifar a bola. Essa é uma coisa que eu pensei que já não estava mais dentro do programa do Guto, ver um time rifando bola em 45 minutos de jogo. Então eu acho que o Sport, para entrar agora com a Ponte Preta é teoricamente mais time do que foi a equipe do Vila Nova ontem. Então tem que entrar para decidir. É o jogo de decisão. Quer dizer, o espírito que o Carlaile falava aqui de decisão tem que estar dentro do grupo, foco, tudo mais. E o treinador não tem que errar. Eu acho que o Guto ontem errou com o Marquinho e ele viu que o Marquinho não é jogador. Não é jogador para aquela função. Ele o tempo todo saía pela direita, ia à linha de fundo para tentar fazer a finalização ou cruzamento. E o meio ficou desprovido de qualquer jogador criativo. No segundo tempo, com a mudança, com a entrada de Ian indo para a ponta e Yuri na outra, sobrou o Guilherme, que ele pôde aproveitar ali. Agora, ontem já se falava na volta de Leandrinho. Eu chego à conclusão de que Leandrinho e o Hernando Brocador são os jogadores mais importantes do Sport. Quer dizer, não estou desprezando aí o Guilherme, que é artilheiro. Eu estou falando numa hora dessa, porque às vezes quando falta uma peça, o resto não funciona bem. Quando o Leandrinho não está, ou mesmo até quando o Leandrinho está, mas joga mal, o Sport ainda produz alguma coisa, ainda cria alguma coisa. Quando ele não está, não cria nada. O Sport é um time absolutamente comum quando ele não está. E ele não é considerado o melhor meia, mas ele é importante porque ele faz pelo menos 70% do que um meia tem que fazer. Então isso é verdadeiro. Outra coisa, o Elton. A gente viu o Elton jogar bem contra a equipe do
Botafogo.
Botafogo, lá de Sorocaba.
Então, Ribeirão Preto.
De Ribeirão Preto. Estou confundindo aí a cidade, mas é de São Paulo. Então é o seguinte, naquele jogo, a gente viu o Elton se posicionando bem, fazendo lançamento. Ontem, parecia que isso não estava acontecendo, mas eu creio que foi muito pouco da ação individual do Elton. Foi porque o time não jogou em função exatamente de um atacante. Não teve a bola cruzada de linha de fundo no primeiro tempo. Isso aconteceu bola aérea, mas vindo de trás, é muito diferente. Então eu acho que ontem o Sport errou mais do que vinha errando. Foi uma frustração. Era para sufocar esse time que veio com medo do Sport. E o time perdeu o medo no andamento do jogo e cresceu. Chegou a igualar e ter oportunidade da mesma maneira que o Sport teve de finalizar, de tentar o gol. Então eu acho que a falha maior foi do Sport e não descarto o Guto. Achei muito passivo ele ali ao lado do campo no primeiro tempo.
Ô, Antônio, o Marcos do Ibura diz o seguinte aqui: se o Sport empatar quarta-feira contra um time pequeno, não acho que é um time pequeno, não. A Ponte tem história lá, tem torcida, tem estádio, né? Tem,
é um despeso dessa Série B, né?
É. E que vem pra ilha pra cumprir tabela, no último jogo da ilha, será um acesso decepcionante. Você tem essa sensação também que é decepcionante subir desse jeito? Ou não. O legal mesmo é subir?
Não, o importante é subir. Eu acho que o torcedor acaba mudando um pouquinho o sentimento, não nesse ponto que o ouvinte está dizendo, discordo dele. Ontem, o clima era de festa, o acesso, se viesse matemático, seria a grande festa da ilha. Esse sentimento muda um pouquinho para quarta-feira, em que sentido? Ao invés do Sport conquistar seu ponto, seja um empate ou uma vitória, e quando subir, terminar o jogo, todo mundo comemorar, vai ser mais um alívio, um ufa, subiu. O sentimento muda nesse sentido, mas deixar de comemorar eu acho que é um extremo muito grande. Eu acho que é uma cobrança muito grande, uhum. Eu acho que não chega nesse nível. O Ralf, quando fala do jogo, no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, João falou isso na pista, inclusive. Em duas oportunidades ele disse que o Sport dependia das arrancadas do Ian para criar alguma coisa. Isso foi verdade, o Sport não tinha uma transição ofensiva de qualidade, o Sport tentou ir pro abafa de uma maneira tão desorganizada que às vezes se perdia lá atrás, tanto é que o Vila Nova chegou a ter oportunidade clara de gol, o Capixaba teve pelo menos duas em arrancadas e não soube finalizar muito bem. Foi um time que teve vários pecados ontem no jogo que era para de fato consolidar e fazer a festa da torcida. Há um ar de decepção, sim, é inevitável. O melhor público da ilha na temporada 2019, é inevitável que esse ar de decepção não exista, né? Mas que deixar de comemorar ou algo do tipo, não. Isso aí eu acho que já é um extremo.
O Glaucio Reis de Caruaru, ele diz... gostei, Carlyle, do que você falou aí no seu comentário sobre o Sport. Diz que mora em Caruaru, saiu ontem 9 horas da manhã para ver o Sport ganhar. E foi uma decepção, ele diz aqui: só espero que quarta-feira os jogadores tenham vergonha na cara. O torcedor é mais
passional,
né? Falta vergonha e tal. Mas que tipo de sensação ficou realmente dessa coisa da falta de vontade? Acho que não foi, acho que foi problema técnico mesmo, né?
Nossa, ansiedade foi a palavra.
E a palavra de ordem ontem, depois do jogo, era ansiedade, nós falamos muito,
mas,
né, Raul?
Não sei se seria ansiedade, porque o Sport vem apresentando defeitos semelhantes desde o início da temporada. O Sport, o que é que o Sport tem de defeitos? Tem suas virtudes, claro, senão não estava aí a um pontinho do caminho para um acesso. Mas o Sport tinha defeito na saída de bola, conseguiu consertar. O Sport era um time que não tinha uma transição ofensiva rápida, melhorou um pouquinho, mas ainda é refém, por exemplo, de um Leandrinho. Quando o Leandrinho não está, quem que faz essa transição? Charles é um jogador de erra pouco passe, mas toca do lado, toca para trás. O William Farias fica muito atrás como uma espécie de um terceiro zagueiro. Os laterais do Sport...
E olha que ele ainda chegou no segundo tempo.
Chegou e quase fazia um gol, exatamente, né? Quase fazia o primeiro gol, para você ver que ele não tem essa chegada toda. Norberto e Sander, você pode dizer que eles são laterais ofensivos? Na teoria, o Norberto era, mas esse ano parece que ele... Aí é uma definição tática, né? Parece que o Guto segura muito os laterais.
Segurou e deixa por causa dos pontos.
E deixa para soltar.
Hoje se criou a ideia do jogo apoiado, quer dizer...
E tem que ser.
O que faria com que o lateral estivesse ali para quebrar a última linha.
Pois é, e
junto
tem que
com o ponta. E no Sport não estão fazendo isso.
E o Sport deixa para liberar os laterais. Parece que só naquela fase, ó, no finalzinho, tem que levar todo mundo. Tem que ir. Aí pode deixar contra-ataque pro adversário. É melhor arriscar no final. Talvez não fosse melhor arriscar um pouquinho antes. Arriscar com equilíbrio, claro. E... quando você tem posse de bola, quando você tem um time mais incisivo, mais agressivo, talvez... seja essa reclamação do torcedor de Caruaru, não é falta de vontade, é talvez seja uma agressividade maior que está faltando no Sport. Quando o Sport teve isso, o Sport jogou melhor que os adversários.
E tem um detalhe, no começo do primeiro, no começo do jogo, bem no começo do jogo, a disposição do Sport era curiosa, porque o Yuri encostava muito no Elton na grande área, e você via o Marquinho e o Guilherme aberto, era quase um 4-4-2
de fato. Marquinho abrindo para a direita.
Exato, era quase um 4-4-2 de fato, quase que não sai. Mas era esse o esquema que o Sport estava jogando no primeiro tempo e conseguiu abafar muito o Vila Nova no começo. Outro ponto que isso me chamou a atenção...
No começo, bote 10 minutos, 15 minutos.
Por mais tempo,
porque
acredito,
depois,
Ralf. Por mais tempo, acredito, Ralf.
Depois foi bola rifada, velho.
Não, então... Bola rifada, você tá falando no jogo aéreo, né? Bola
na juvenil. Por isso mesmo, o Guto apostava nisso porque, por conta da altura do Yuri e do Elton.
É verdade.
E o Elton perdeu um gol na cara ontem de cabeça, porque ele baixou demais pra dar a cabeçada.
Desculpe, tava vendo esse interromper.
Lance. Pois não.
A bola do Elton não é aquela... A bola do Elton é a de fundo, aquela que vem de lado, quase de frente, para ele pegar. Aquela bola que vem lá do zagueiro, lá do volante,
não,
lá
mas
de
essa
trás...
Essa cabeçada do Elton, bola, essa que eu me refiro, foi um cruzamento bola, de lado, que ele estava sozinho.
Mas aconteceram dois. Agora, vindo de trás, foram várias bolas. Aquela bola é bola de zagueiro para cortar.
Sabe o que eu acho, Rafa? Quando o time viu que estava com defeito de armação de jogada, aí começa
a jogar
na área. Aí vê, Elton tá lá, então vou mirar Elton e vou jogar na cabeça dele. Não é. Tem que ser um jogo mais apoiado depois do cruzamento.
E
quando
o Sport
tem capacidade para ir na linha de fundo com mais força.
E por consequência me remete a outro assunto, que é bola parada. O Sport dispensou muitas ontem. Muitas faltas ao redor da grande área, não na intermediária, levantamento,
quem é o batedor além de Guilherme?
O Leandrinho batia
a
também.
A bola parada não foi boa.
Não foi boa.
O Guilherme é bom no escanteio. Ele bota o veneno na bola, qualquer hora dessa
três
vai fazer.
Três lances seguidos, ele bateu um cruzamento fechado pro goleiro Rafael Santos aí.
João Vitor, tá na cobertura do Esporte aí, João.
Tudo bem, Haroldo?
Tudo.
Eu, se você me permite, eu queria discordar só uma questão do escanteio.
Pois não, permito, você.
Obrigado, amigo.
Claro.
Na bola parada, porque é o seguinte... O Sport vai estar terminando o ano sem nenhum gol de zagueiro na Série B. E isso tem muito da bola parada. O Guilherme só consegue mandar essa bola no primeiro pau. E no primeiro pau quem tá é Yuri, que não tem qualidade de cabeceador. E apesar isso é um ponto... apesar da estatura. Isso é um ponto que o torcedor tem criticado muito, e eu acho que com razão, o Sport não tem aproveitado.
Não tem bola parada,
Sport. Bola parada, escanteio. Escanteio para o Sport, o torcedor parece que vai bater um tiro de meta, porque não tem possibilidade de gol nas bolas paradas. E eu acho que isso é trabalho do treinador. Se o Guilherme não está batendo bem, bota outro batedor. Se o outro batedor não bate bem, faz uma jogada ensaiada, né? Tem treino aí para isso. Faz um toque curto, rola para trás para alguém cruzar. Eu acho que é uma falha do Guto aí essa bola parada.
E Haroldo, se você prestar atenção, principalmente nos jogos fora de casa... eu tava vendo, acho que foi contra o Curitiba. O Sport teve muito escanteio a favor. E sempre na cobrança ficava a mesma formação. 4 ou 5 jogadores dentro da área. Contra 9 do adversário. Somando-se mais ao goleiro, são 10 adversários contra 5. É matemática. 2 contra 1 vai ganhar. O goleiro é mais alto do que qualquer jogador pulando de cabeça. Por isso que o Sport não faz gol. O Sport só fez 6 gols de cabeça nessa Série B. 6 gols de jogada aérea. Só 4 de cabeça. Sport é o último nesse ranking.
É tanto verdade. É que... Há uma coisa também que você vai observando, está acabando o campeonato. O Sport joga como jogou ontem, com o mesmo erro do início ao fim do jogo. Não tem variação tática, quase nenhuma. Uhum. É difícil você ver o Sport surpreender depois que a bola começa a rolar. É aquele esquema. Ah, não, o Sport voltou e fez uma coisa diferente. Não tem isso no Sport. Então, o Sport depende muito da individualidade. Depende muito do jogador jogar bem. O esquema ajuda muito.
Algo de ousadia que a gente viu nessa Série B, acho que foi no jogo contra o Paraná. Foi contra o Paraná, né? Que ele tira o Norberto e colocou o Elton, né? Isso. Aí ficou com o Elton, brocador, ficou um time mais ofensivo. Que ele tirou o lateral direito e botou um homem de frente. Exato. Mas no básico, realmente, o Guto não é muito de fazer essas variações.
O Felipe Farias lembrando aqui que um cara que tem um bom aproveitamento de bola parada assim, mas tá no banco, é o Carmona, né? Mas aí já é outra
esse
situação.
Esse é o melhor, mas esse é o melhor, não é titular.
Se pudesse entrar pra bater a falta e voltar, futebol de areia, por
inclusive,
exemplo.
Inclusive, no jogo contra o Vitória, faz o gol no final, né? Manda a bola lá pra área e ela entra.
E ninguém tocou de cabeça, né?
E a bola entrou direto.
Eu perguntei aqui quem era o homem de bola parada do Sport, porque justamente você lembrou. O Pedro Carmona, mas
não tá
quando
no banco,
entra,
né? Tá machucado.
Mas mesmo ele titular, no banco, né? Ele é reserva. O que a gente fala dos 11 titulares,
então,
tem que ter alguém que treine exaustivamente até se tornar um bom batedor.
O Rafael Manuel de Caetés já levanta aqui um outro tema, né? Já avança aqui nessa questão do esporte. Ele diz o seguinte: exibições como a de ontem, amigos do Scret, que já se repetiram em outras situações nessa Série B, dão alerta que desse elenco pouco se aproveita para a Série A, pensando apenas na manutenção?
Não, eu acho que é problema muito de treinador.
Vai mudar muito o plantel do esporte para a Série A, né?
Tem que mudar.
Não dá, não dá. Não dá para você imaginar um elenco do esporte com as mesmas estruturas, pilares que tem na Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro.
Você pode,
é outro.
Você pode
pensar. Eu acho que por natureza vai mudar. Por natureza vai mudar. Não é nem porque um é fraco, o outro é forte. Porque vai mudar mesmo. O esporte tem que se reforçar. Isso é natural.
Dificilmente
esporte
segura Guilherme, até porque o Grêmio quer...
Charles também.
Quer ganhar. O Inter quer ganhar dinheiro com Charles. Então dificilmente segura esses jogadores. Pode segurar um ou outro. Mas veja, olha o time que o esporte está entrando. Leandrinho poderia fazer uma Série A. Guilherme poderia fazer. Yuri poderia compor o grupo. Mas e os reservas? Os reservas não estão ajudando na Série B, imagina numa Série A.
Esse é o ponto, porque se você observar, a gente está falando muito da campanha do Sport, e eu vi até Edinaldo dizendo, pelo grupo que o Sport tem é para o Sport sobrar na Série B. Não, pelo grupo não. Pelo time titular, talvez. Pelo grupo, não. Reservas do Sport.
João, mas o grupo, quando precisou, mudou 5 jogadores, o cara conseguiu jogar melhor que ontem.
Contra um Botafogo que não queria mais nada,
sim,
né, Raul?
Mas eu sei quem não
um
quer.
Um jogo só. Eu sei quem jogou. Porque, veja, o reserva do Sport, Marcão, Massinho, Marquinho, Ian. Esses caras vão mudar o quê? Léo Arthur.
Isso a gente.
Éder Ferreira. O que é que esses caras vão mudar no
isso
jogo?
A gente
Raul
debateu,
Prata.
A gente debateu.
Lazzaroni.
João. A gente debateu.
Felipe
isso.
Garcia.
Isso a gente debateu. Não sei se foi aqui no assunto da semana passada ou no Movimento Esportivo com o Redinaldo. Eu dizia que o Sport não tem exatamente a profundidade de elenco tão grande para ter uma variação tática.
Não, tanto não tem. Mas pode ter variação tática com o que tem. Isso é outra coisa. Agora, ele não.
E Ralf
não
concorda acho. Comigo, porque Ralf disse antes do jogo do Botafogo, eu tava ouvindo, que o empate pro Sport era bom.
Era bom.
Pela quantidade, então não tem elenco.
O que mudou? Não, João, eu acho que o elenco do Sport, ele foi falho. A gente já comentou sobre isso na montagem. E eu perguntei ao presidente por que ele não foi. Quando saiu.
Ezequiel.
Não, o Meia, Sami. Quando o Sami saiu, por que não foi atrás de 2 ou 3 meias no mercado? Ele disse que não tinha esse meia no mercado. É tanto que aproveitaram o Leandrinho, que se dizia segundo volante, e virou o meia.
Mas ele conseguiu.
Então o Sport é carente de elenco, porque não foi buscar no mercado para suprir.
Ele conseguiu Léo Arthur, que na teoria poderia substituir. Não rendeu. Ele traz Ian, um garoto da base do Palmeiras. Garoto com futuro. Não conseguiu se firmar tanto. Ajudou, mas não conseguiu se firmar. Marquinhos.
Às vezes que ele foi titular, ele não conseguiu.
Não conseguiu. Marquinhos e Massinho. Na teoria, seriam bons reservas. Mas não ajudaram. Tem isso também no futebol.
Agora a pergunta é: quem vai sobrar para a primeira divisão? O brocador Elton já tem contrato até dezembro de 2020. Quer saber mais? Guilherme, que é difícil de segurar. O próprio Leandrinho, que é difícil de segurar. São jogadores. Thierry, um quarto zagueiro bom. O Adrielso tem defeitos, é da casa, a gente valoriza muito. Mas
Sander tem contrato extenso, né?
É aquela saída. Sander é raçudo, bom de bola, mas não é técnico. Se você para a primeira divisão.
Luan vai ficar.
Precisar.
Eu acho que Luan fica depois desse fim de campeonato dele. Luan Poli.
Sim.
Luan Poli. Mas tem o outro Luan também.
Lembrei do outro Luan.
Por obrigação jurídica, ele tem que renovar.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem jogador para a primeira divisão nesse elenco. Tem jogadores. Mas para a segunda divisão, com quem o Sport está aí, eu acho que o Sport tem um bom elenco. É tanto que está chegando. Agora, tem vacilos. Vacilos que precisa. E a gente, por exemplo, o Guto. Eu estou dizendo que ontem, para mim, ele falhou, porque esperou o intervalo do jogo para fazer uma mudança que se fazia necessária a partir de 10 minutos. Então, estou culpando o Guto, mas o Guto trouxe o grupo até aqui.
Tem outro nome que a gente não falou, o William Farias. Tem contrato até 2020, quando ele aceitou.
Mas até, foi essa, até o final do Pernambucano, final de
2020. Né? É, não lembro. Eu lembro que... Era o Pernambucano? É. Eu lembro que quando foi anunciado, o site do Sport tinha contrato até 2020, eu pensava que era até o final.
Isso é importante. Uma opinião aqui, já, pra gente ir pro intervalo já, o primeiro intervalo. O Vinícius de San Martín, ele diz... Boa tarde. Qual o jogo, enfrentando times do Z4, o Sport jogou como o técnico queria? Tem que jogar com seriedade contra todos. O problema é psicológico.
Eu acho que não é seriedade,
pensam que pode
não.
vencer quando quiser.
É, esse
aí
é o problema.
Aí ele bota aqui, deixa de mimimi, Guto. Mas na mensagem dele é como se dissesse, o Sport entra, vamos jogar contra o Vila Nova na Ilha, vamos ganhar a qualquer momento.
Pois é, mas não é questão de seriedade.
Falta intensidade?
Falta intensidade, falta agressividade. Talvez o Sport é muito passivo diante dessas equipes. Achando, sim, e eu concordo com o que o torcedor falou, às vezes o Sport acha que vão achar o gol em qualquer hora, porque a gente é melhor. E não é bem
é
assim.
É só pegar o vídeo do Oeste... E do Caxias.
Ah, Caxias, Brasil.
As duas partidas
Figueirense,
de cada um.
São vários exemplos parecidos.
As duas partidas de cada um. Observe o vídeo que você vai ver que eram times que o Sport tinha condições de ganhar e não ganhou. Por que não ganhou? Então faltou alguma coisa por parte do Sport e não do adversário. Agora, eu vejo o seguinte, que o time, o plantel do Sport aí, ele poderia render até mais, jogar intensamente. Porque o Bragantino não tem tecnicamente coisa muito melhor do que o Sport. E o técnico consegue fazer o Bragantino jogar de forma intensa. Isso
talvez seja o dinheiro lá, viu, Ralf?
Pode
ser. 9 mil por jogo.
Eu sei
por vitória.
Que o Bragantino consegue.
É verdade.
E porque o Sport tecnicamente melhor não consegue?
João Anderson Moraes, em Montreal, no Canadá. Ele diz aqui, saudações rubro-negras, direto do Canadá. Vamos subir quarta-feira. Muito obrigado por disponibilizarem sempre os vídeos nas plataformas digitais. É, sempre assisto todos os dias durante o intervalo do almoço. Tá legal, João Anderson. Muito obrigado aí pela sua audiência no Canadá, mais pertinho do esporte, ouvindo aqui a Rádio Jornal.
Ô, Haroldo, só confirmando a informação, contrato definitivo até o final de 2020, William Farias, tá?
Muito bem. O Elton de Camocim, ele fala que essas bolas cruzadas na área, como o João Vitor falou, é um erro do treinador, não ganha nada ofensivo e defensivo, é péssimo na bola aérea. O Marcelo Coelho, de Jardim São Paulo, também diz isso. Não me lembro, em todo campeonato algum, gol do Sport no escanteio. Guilherme bateu na bola a competição inteira e não acertou uma bola, nem falta. E Guto errou desde o início.
E ele continua batendo da mesma forma.
Pois é.
Não muda.
Agora, uma mensagem aqui, que o Marcel Júnior até tocou o dedo na ferida ontem, um pouco antes do jogo, não dava pra gente estender esse debate, mas é um tema muito interessante. É um tema que a gente tem que discutir aqui e é legal de fazer, é interessante de fazer. É o Cristiano Lima dos Torrões. Ralf, Carlyle, Antônio e amigos aqui. João, ele diz, por que o Sport não implode ou fecha aquele tobogã do placar? E reduz a capacidade da ilha para 15 mil, já que o torcedor não é respeitado. Ontem, mais uma vez, o torcedor pagou caro e foi obrigado a assistir o jogo de pontos cegos. O Marcel falou sobre isso um pouquinho, né? Deu um toque sobre isso antes do jogo. Ele disse, estádios antigos, né? Estruturas antigas, Ilha do Retiro aí de mais de 60 anos, não lembro aqui a data da ilha, mas...
37,
né? Que já teve, evidentemente, algumas reformas, alguns avanços, mas continua sendo um estádio, né, daquele jeito que a gente conhece lá da Ilha do Retiro. Aí o Marcel até falou, saudosismo, né, de alguns, né, não, tem que jogar no seu estádio, porque é a sua casa, tudo bem, essa é uma discussão interessante de fazer. Agora, teria que haver uma modernização, Carlyle, que está aí participando do debate, intensa para evitar isso aqui,
não
é?
Sim. Eu não diria ponto cego, porque não tem um anel superior, mas a questão da falta de conforto, a acessibilidade é terrível. Isso em todos os estádios daqui. A Ilha do Retiro e outra coisa, essa falta de conforto, o próprio presidente disse que prioridade no próximo ano, ele disse que não tem como fazer uma nova arena, não tem como fazer uma mudança geral, nem ampliação, nem nada.
Mas tem uma limitação financeira mesmo.
Pois é, não dá, mas ele tem que dar um mínimo de conforto para o torcedor. Vai ter novas cadeiras, porque ele não foi na cadeira, né? Tudo enferrujada. Banheiro, quem consegue usar banheiro dia de jogo de futebol? Ele disse que vai ter uma reforma nisso, mas reforma estrutural, nem pense. E é algo que está faltando faltando para o Arruda e para a Ilha do Retiro. O Náutico já fez aí uma reforma, recuperou seu estádio, mas claro que não tem dinheiro ainda, mas tem que fazer também uma novas adequações.
Rapaz, com a nossa pobreza, Ralf e Antônio, não dá para pensar muito em outra coisa, né? A gente tem um super estádio, é um super estádio, a Arena de Pernambuco, mas ela tem uma rejeição do tamanho da cidade.
Vou dar uma solução que o presidente do clube não gosta. Diminuir o público, diminuir a venda do ingresso para os setores. Aí você aumenta o conforto, porque o que a gente está discutindo não é tanto esse lado do conforto em si, é da superlotação. Por que que aí o torcedor está em campo e olha o tobogã da vazio. Ilha vazio e ele espremido, onde não cabe uma folha de papel entre um torcedor e outro?
Ali
está no regulamento. Tem que deixar no estádio para o adversário 20%.
Mas o Sport estava tentando, Ralf, entre a arquibancada, esse tobogã, e a arquibancada frontal tem aquele dente. O Sport sempre tentou, nos últimos, sei lá, dois meses, tentou colocar a torcida visitante ali. Mas por que não permite? Porque o bombeiro e a polícia militar dizem, para você tem que ter uma entrada exclusiva para esse torcedor e que ele não fique espremido entre as duas torcidas.
Pois é, mas independente de qualquer coisa, o torcedor fica olhando aquele tobogã vazio e ele espremido. E por que isso acontece? Porque o estádio é obrigado a deixar os 20% para o visitante, mas o visitante não veio. Aí a polícia, às vezes, eu já vi, a polícia manobra para ali. Mas para evitar definitivamente, é ver quanto realmente cabe no restante, deixando o tobogã fora. E vender ingresso compatível com a área. Quer dizer, não vender mais, não vender para superlotar. A diferença da arena está no tamanho também, né? No conforto, não. É que a arena deixa esses 20% e tem espaço sobrando ainda para a torcida do clube mandante. Então a diferença da arena está nisso aí.
No caso do Sport, encontrar uma forma de o torcedor visitante entrar com segurança. E aí você vai conseguir colocar ele num espaço menor.
Criar novas rampas. Aí é investimento em construção, né? Em concreto e ferro. E muitas vezes essa reforma cria um monstro. Em vez de resolver, fica pior.
Tem a questão, muito se fala, né? De ter o Arruda lotado, a Ilha lotada, os Aflitos lotados. Quando a gente não tem o conforto exato para o torcedor que vocês estão falando. Ontem eu presenciei cenas do pessoal pulando alambrado, derrubando arame, gente batendo a cabeça no... Gente
ontem metendo a cabeça. Pulo de alambrado.
Gente metendo a cabeça na arquibancada,
galera com fundamento craniano, alambrado.
Gente passando mas mal
ali,
por causa do
ali
sol.
Foi se antecipando, porque a polícia.
Claro, mas o que eu quero colocar é o seguinte: a gente ainda tem a mentalidade de grandes públicos, de estádios lotados. Sendo que vamos pegar a média histórica dos três de Pernambuco nos últimos 10 anos, não é desse tamanho
mais. E teve tentativa de invasão também, né?
Teve tentativa de invasão. Não é uma média de 20, 22 mil torcedores por jogo. Não é mais assim, entendeu? Então, quando o Ralf fala diminuir o público, eu acho que passa
diminuir
também...
Diminuir a venda do ingresso para não haver superlotação.
Exato. Eu acho que passa muito por uma questão estrutural. Eu lembro de... quando a Copa América, uma Copa América dessa aconteceu no Chile recentemente, muita gente elogiava os estádios que eram pequenos, para 20 mil, 25 mil torcedores, mas extremamente organizados. Estádios. Que isso é o mundo ideal.
Sabe onde está a desorganização nossa? Que é o invés de cimento, devia ter cadeira. Aí não podia vender mais.
Exato.
Porque cada cadeira é uma pessoa.
Veja o Batistão. O Batistão aqui
é a FIFA mandou fazer isso, mas o brasileiro, pela sua pobreza, pela sua falta de condições de adequar os estádios, acabou derrubando isso. Mas você era para todo estádio, ao invés de cimento, ter uma cadeirinha. Em cima do cimento, a cadeira. No Ceará já tem, viu? Uhum. É bom lembrar que no Ceará já tem, nos dois estádios. O grandão e outro menor, mas bem organizado, é da prefeitura.
Um dos estádios mais confortáveis que eu fui fazer jogo pro torcedor foi o Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Um estádio pequeno, minúsculo, é verdade.
É o Olímpico, né?
Exatamente. Não tem capacidade, acho que nem para 12 mil torcedores. Não precisa ser desse tamanho, de pequeno também.
Até porque também o Atlético não leva mais
tempo. Exato, mas assim, o estádio extremamente organizado. Tinha tudo. Toda estrutura.
Duas mensagens sobre o Santa Cruz. O Edmilson Porfírio dos Santos, no Recife, ele diz: amigos do Screte, vocês falam muito aí para um futuro do esporte, mas falem do futuro do Santa Cruz. Tá tudo atrasado para a temporada 2020, a começar por contratações indefinidas e querer trazer um treinador que vem deixando a equipe numa Série C. Ok, amigos?
Ok.
Que futuro é esse para uma torcida amada pelo seu clube? Por favor, falem. Obrigado, Haroldo Costa. Tá certo, Edmilson. Vamos falar agora. E teve um outro ouvinte aqui que perguntou: esse Itamar Schuller é bom mesmo para estar encabeçando uma lista de treinador para o Santa Cruz?
Talvez ele não fosse o plano A, né? Até porque o Santa Cruz já conversou com mais de 10, alguns agradeceram, outros ficaram de esperar outras propostas. Itamar parece que é o que conseguiu dar um retorno, não imediato, porque está empregado. Ontem ele mostrou qualidade, segurando o time do Sport, mesmo com um time bem limitado, mas também não sei se é o treinador ideal para o Santa Cruz, não. O problema é que treinador ideal, a gente tem que pesar.
É tradição, o ideal do clube.
Pois é. É a tradição, o que é que tem o clube exige, mas tem essa limitação.
Não quero
financeira.
Botar gosto ruim, porque tem dia que a gente vem só com o lado negativo, né? Então não quero botar gosto ruim no Schuller. Mas ontem não foi ele que empatou, foi o Sport que não mostrou capacidade, coisa, né, desorganizado dentro de campo, o Sport afobado, tudo foi o Sport, aquilo ali eu não
mas
vou
mas ele fechou o melhor lado do Sport, na aula esquerda
assim, porque no mínimo dá. Ele fazer duas linhas de quatro, qualquer treinador peba sabe fazer, né?
Não dá pra tirar por
agora,
parâmetro um treinador.
A torcida de Santa Cruz vai cobrar do Ney Pandolfo, claro. Do presidente, na claro. Primeira derrota sob o comando de Schuller. Claro.
Agora, mas
como é que vai buscar um treinador que em 10 partidas sem ganhar, ele se responsabilizou por 7
e não
consegue dar uma vitória desde que entrou
no
time.
Eu acho que não dá.
Como é que vai dar o Santa Cruz?
Não dá pra você.
Isso é o que vai ser cobrado, mas pode ser que ele tenha sucesso.
Eu acho que não dá pra você tirar por parâmetro qualquer coisa que o Schuller fizer nesse Vila Nova. Não dá. Ele chegou com um contrato de 8 jogos num time que estava fundado na Série B e que ele não podia mexer porque ele era aquelas peças e pronto, te vira. Com crise financeira.
A gente dá crédito ao que tira desse
atrasado.
Buraco.
Não, com 2 meses de salário atrasado.
É a lei do sucesso.
Com crise política dentro do clube.
Ele é o bombeiro que não está conseguindo apagar incêndio.
A culpa é dele.
A culpa não é do bombeiro.
O que dá para se tirar é o trabalho que ele fez de quase 2 anos no Cuiabá, ganhando 2 campeonatos estaduais, subindo da Série C para a Série B e deixando um time estável na segunda divisão.
Não, ele tem porque o currículo que o Santa Cruz quer.
Ele foi cobrado
no Cuiabá. O momento dele é que não é bom.
Ele foi cobrado, rapidinho.
Teve
ele foi
alguma
cobrado
coisa boa na Paraíba também, né?
Teve, mais de 100 jogos com o Botafogo, campeão estadual. O que dá para ser cobrado dele é esse trabalho recente. É por isso que o Santa Cruz está atrás dele. Porque ele é o cara que tem conhecimento no Nordeste e é o cara que recentemente fez um bom trabalho na Série C. São essas as credenciais.
Agora,
e não os 8 jogos que ele fez no Vila Nova.
Agora,
a
crítica do torcedor é pertinente. Tá atrasado.
Eu tô falando que o torcedor vai cobrar.
O Constantino já admitiu isso aqui na Rádio Jornal. Ele admitiu.
Tá atrasado. O Santa Cruz já não joga há 3 meses. A gente não tá vendo uma reformulação. Pelo menos o Constantino Júnior veio aqui e ele disse: não, a gente não tá parado, não. A gente tá conversando com o jogador. Mas conversando, já tá acabando o penúltimo mês do ano.
É porque parece que tá tudo resolvido.
E vai esperar o treinador?
Parece que tá tudo resolvido.
A impressão é essa.
Né? Que já tem um técnico, que o time tá sendo montado, não tem nada disso
o time
ainda.
E o clube não precisa de 3-4 reforços, não. O Santa Cruz precisa no mínimo de 10 jogadores, no mínimo.
O tempo tá passando, né? Mas vamos ver. O Schuller disse pra você, né, Antônio, que fica até o final, né?
Ele despistou, né? Ele disse que a cabeça dele tá no Vila Nova, que fica até o final, que ele quer tirar o Vila Nova dessa situação.
Só tem 2 jogos agora.
Exato. Cê aquele papo pronto, né?
Sabe como é que o Schuller chegaria aqui por cima? Se ele realmente tivesse tirado o Vila Nova do buraco. Só você vê que o técnico não tem um elenco primeira, mas é um estrategista, tirou o time.
Mas se ele tirar, Ralf, se ele tirar, vem a proposta do Vila para renovar o maior
contrato.
Não
vem pra cá.
Do Vila,
então o Santa Cruz estava apostando no pior.
O Itamar Schuller pode ser um bom treinador, mas milagreiro não é como muitos outros.
E outra coisa, faltam 2 jogos só, mas são 15 dias.
Sim.
13. Você vai esperar ainda mais o restante do mês?
Uhum. Ô Haroldo, só para completar uma coisa aqui que no bloco passado nós não completamos. Quem do time do Sport pode ir para a Série A, no conceito de cada um? Aí eu botei o time aqui para lembrar, para não deixar nome fora. Luan Poli é goleiro de Série A. Não tem, de qualquer série, porque goleiro tem que defender qualquer bola, de qualquer coisa.
Eu acho que ele pode compor um grupo de Série A, mas titular de Série A
são 3 goleiros, esse aqui vai. Então você vê, eu não acho que Norberto é o melhor dos laterais. Honestamente, não acho. Mas o Sport deve começar com ele. Acho que o Rafael Thierry é um zagueiro de Série A, tá certo? Aqui na defesa, eu pulo. O restante, eu acho que vão bem na reserva do que o Sport vai contratar para a Série A. No meio-campo, o William Farias é um jogador com experiência e com a bagagem de seleção. Então, se o time melhorar, fica melhor para ele. Eu considero jogador de Série A. Como o Charles também. Eu tenho visto time de Série A aí que não tem um segundo volante como o Charles.
Mas esse aí vai ser difícil.
Então, não sei se vai ficar. Aí eu vou chegar aqui no...
Exige um nível maior, não apenas de ladrão de bola. Precisa
não, tô saber... dizendo difícil ele ficar,
mesmo também no acho, também acho.
Certo, mas o Sport vai ter que começar com o time.
Precisa subir aí, um degrauzinho e saber construir
tem,
jogo.
Tem Leandrinho. Leandrinho, na hora que o Sport pegar um meia, ele será um reserva muito bom. Ele. Isso aí não tenho dúvida. Agora, aqui do ataque, eu só vejo Guilherme e Hernani Brocador, que sempre foi jogador de Série A. Os demais, eles precisam provar. Agora, não sei, porque ainda estão jogando no time do Sport Marquinho e Marcinho. Honestamente, não sei. E desafio quem tenha visto um jogo bom desses jogadores. Isso aqui foi sufoco do Sport para completar grupo. Vamos ver um jogador, mas esse não deu certo em lugar nenhum. Sim, mas é pra compor. Traga pra
só
cá.
Só um adendo sobre o Leandrinho, Ralf. Ele volta pro Botafogo grande. Porque o Botafogo não, sofreu muito nessa temporada sem um meia, sem um cara particular. Dispensou ele pro Sport depois de uma temporada que ele só atuou 18 minutos, quando tem uma lesão. E eu não sei nem, não digo nem pro mercado pra ele sair e ter contrato, não, proposta.
Não, não,
mas o próprio Botafogo tá com interesse que ele volte
outra
logo.
Coisa, o Botafogo tá ameaçado de rebaixamento.
Não. Gente, não misture o negócio. Eu tô falando aqui quem tem condições, não tá, né? Quem o Sport vai ficar, quem, não. Quem vai ficar, eu acho que nem Brocador vai ficar. Se depender do pensamento. Eu tenho a impressão que o Brocador vai ter tanta proposta que o Sport não vai segurar.
Só um detalhe, eu vou ser um pouquinho chato só em relação a dois jogadores. Leandrinho e Charles. Eu, sinceramente, só gostei de Leandrinho nesse campeonato quando ele era reserva. Quando ele entrava no segundo tempo, mudava um jogo, porque ele, como titular, ele se esconde nos jogos. Nas últimas partidas, pelo menos, a gente tem visto isso. E o Charles tá numa queda gigante. Charles não chuta pra gol, Charles não tá dando passe vertical. Eu tenho observado. Charles é um bom jogador, muito bom jogador. Acho que é um jogador diferente. Agora, Charles não está sendo decisivo como no início do campeonato, não. Ele está numa queda.
Mas já foi. E como o Leandrinho também. Você está falando, Leandrinho, de duas partidas. Fala Leandrinho lá atrás, quando ele assumiu a carência
Leandrinho do Leandrinho chama atenção porque não tem substituto. Ele é o único com essa função de construtor.
Por isso que eu disse, já vai para reserva se o Sport contratar um
Charles,
excelente meia.
Isso que o João falou desde o começo do ano. É o maior ladrão de bola daqui. É um pulmão. Está em todo canto. Mas você pegar e tocar a bola do lado...
Eu falo jogador que é pra Série A, que não é. Não é só o momento do jogador. Tem jogador que cai. O Guilherme caiu. Há duas partidas atrás.
Mas eu renovaria. Renovaria também. Mesmo sabendo que ele tá em queda, mas ele já mostrou que pode. Agora, Leandrinho, eu não sei não.
O João Júnior, de Campo Grande, ele diz: Haroldo e amigos, ontem, quando eu ia entrar no estádio da Ilha com minha filhinha de 5 anos no meu ombro, bandidos, diz ele aqui. Tô lendo aqui o que tá escrito. Bandidos da torcida jovem tentaram invadir as bilheterias e acesso ao campo na arquibancada frontal. Graças a Deus, a Polícia Militar foi enérgica e impediu cerca de 200 invadirem o campo. Minha filha ficou bastante assustada, mesmo indo para campo desde 2 anos de idade. Quase voltei para casa. São essas coisas que tiram as famílias do estádio. Ainda tem gente que apoia essas torcidas. Ele diz, desculpa o desabafo. Não precisa se desculpar pelo desabafo, acho que você passou por uma situação que é ruim no estádio. É aquilo que a gente está falando, né? Só vem confirmar aquilo que a gente está falando. Estruturas antigas... E gente que vai pra bagunçar. Porque nós fizemos esse registro lá, nós temos imagens, né?
O blog do Twitter da rádio mostrou uma coisa que não era mais pra estar acontecendo aqui em Pernambuco. A torcida jovem, a cavalaria teve que botar o cavalo em cima pros caras não pular. Isso. Eles queriam entrar na marra.
Aí tem um torcedor de bem do lado, do outro, e acaba prejudicado. Aí você pergunta, pô, por que o torcedor não vai mais pra campo? Por conta disso.
Não, e por que essa torcida ainda faz isso? Ninguém vai preso, ninguém foi preso. Eu acho que a polícia já desistiu, porque antigamente prendia depois, no outro dia eles estavam soltos. Eu acho que isso é que tem que ser resolvido. Os caras foram tentar pular aquelas catracas para invadir o campo, para entrar no jogo a todo custo sem pagar. A polícia teve que agir e fica por isso mesmo. Eles voltam no outro.
Porque o que foi proibido a entrada foram as vestimentas, não os torcedores.
O Edson Gomes e Candeias diz que o conforto é zero, na Ilha, ficou triste com o ingresso de cadeira para R$120, muito caro, e disse que não tem conforto. É isso, alguns torcedores, inclusive do próprio Sport, né, reconhecem que a estrutura lá está antiga e o próprio presidente já falou em modernizar, sim, alguma coisa, tentar fazer alguma coisa com o que tem de recurso, né? Agora, tem muita mensagem aqui, Carlyle, eu queria até colocar você aqui no debate, até para a gente exprimir um pouco do que a gente lê aqui no painel interativo, né? Às vezes o torcedor exagera um pouco, tem mensagens que a gente não vai muito não pega mesmo, porque às vezes o torcedor é muito exagerado, passional, mas tem muitas que nos ajudam aqui, contribuem muito para o debate. Mas eu, fazendo uma avaliação rápida aqui, vi muita gente dizendo o seguinte, jogou para empatar, para ter uma decisão na quarta-feira, para ter renda, pra... isso não existe, não.
Desde,
né,
que eu era pequeno, eu escutava isso. Ah, perdeu para dar renda.
Isso.
Eu não sabia nem o que era, eu cresci com isso na minha cabeça. Perdeu para dar renda? Existe. Se acredito até que a renda de quarta-feira vai ser menor do que se o Sport tivesse vencido. Porque o torcedor estaria empolgado, iria para uma espécie de entrega de faixas, iria comemorar com o seu torcedor. Agora ele vai meio que frustrado, meio que irritado. Pô, eu fui no domingo, sol danado na cabeça, paguei caro e vou ter que ir de novo? Muita gente não vai. Acredito que, até pela proximidade, por venda de ingressos...
Você acha que a renda foi afetada de quarta?
Eu acho que vai ser afetada.
Pelo horário?
Pelo horário também.
E a frustração 9:30, do 0-0?
E a frustração.
É.
E pelo valor do ingresso, né? Torcedor também não... Não tem esse dinheiro sobrando o tempo todo
para
dois jogos seguidos.
Quem pagou 120 por uma cadeira ontem vai ter que ir,
né? No final de semana é um programa da família, você ainda passa o dia, vai, come lá no estádio, vai, passa um bom tempo lá, mas na quarta-feira não. Você tem que sair do trabalho, tem que ir para o estádio e depois tem que voltar porque no outro dia tem trabalho. É mais complicado.
Ô, Ralf, você que está há muito tempo no futebol, essa história de empata porque quer para depois ter renda no outro jogo, eu acho que isso é... Isso é quase folclore, não?
Isso é coisa para torneio amistoso, né? Quando acontece de ter assim, uma melhor de três, um negócio. Mas, na verdade.
No futebol caso, profissional hoje?
Não acontece. E ontem o Sport, velho? Todo mundo.
Bola bateu na trave, Guilherme jogou a bola na trave, depois rebatida no goleiro.
Quem joga para empatar tem outra postura.
O William Farias acerta um belo chute, o goleiro faz uma grande defesa, né? Então, estava tentando fazer o gol, né?
Tentando estava. Agora estava jogando mal, estava desorganizado. Isso. Essa é outra coisa. E o time não deu para ganhar. E não descarto também que tenha havido ansiedade. Só que eu acho que jogador profissional, ele tem que estar preparado para essa hora. Senão, precisa de um psicólogo na equipe.
Muito bem. Um destaquezinho aqui para o Náutico, né? O Igor trouxe uma notícia agora no final, no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, sobre o Thiago, que ele deve permanecer no Náutico, que teria havido realmente uma sondagem maior do Flamengo, mas não o Náutico não estaria negociando o atleta com o Flamengo e vai colocá-lo na vitrine da Série B do ano que vem.
Ralf trouxe isso aqui faz uns 2 meses, né, Ralf?
Exatamente.
Que o Flamengo tinha sondado, Diógenes Braga negou. Eu li...
Parece que a imprensa carioca agora foi
soltou lá. Eu li isso em jornais, em portais do Rio, e que o Náutico teria negado porque o Flamengo queria empréstimo. Então, por empréstimo, o Náutico não libera. O próprio Diógenes já tinha falado aqui que só abre mão de Thiago se for a maior venda da história do Náutico. E eu entendo como a maior venda, Douglas Santos, que saiu do Náutico por R$5 milhões. Então, para ir pro empréstimo, para fazer uma espécie de treinamento, peneira no Flamengo, o Náutico prefere segurar o seu jogador.
Eu aproveito para parabenizar os repórteres, porque aqui em Pernambuco está se tornando difícil você obter a notícia de uma contratação aqui. Os repórteres obtêm lá de fora, justamente pela malha de contato que eles têm com outros repórteres de outros estados. Então a notícia surge lá no clube, acaba pegando aqui, por pressão o dirigente aqui confirma. As notícias são dadas e depois vem a confirmação local. Porque você vê, Constantino falou aqui durante 40 minutos, eu fiquei esperando sair uma notícia e não saiu. Quer dizer, não é fácil realmente fazer esse trabalho. Parabéns para os repórteres.
Final do Assunto é Futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que hoje, 6 horas, tem o Bola Rolando com o Edinaldo Santos. E depois do Bola Rolando, teremos o Fórum Esportivo com a apresentação do Marcial Júnior às 7 da noite aqui na Rádio Jornal. Ao longo da tarde, o Marcial vai confirmando lá as atrações e você confere também nas nossas redes sociais. No Instagram da Rádio Jornal, temos lá as atrações do Fórum Esportivo. O Marcial vai confirmando para você aqui no meio da tarde, tá legal? Sempre um bom debate lá no nosso
podcast. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.